Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui. Pastor Jorge é um amigo, pastor Kleber, pastor Daniel, são todos muito amigos, pessoas muito especiais. E depois de tudo aquilo que já ouvimos numa mensagem belíssima aqui, eu sei que vocês já ouviram duas mensagens, eu venho aqui para fazer uma reflexão com vocês. Não é de hoje que nós estamos sendo atacados. A Bíblia nos mostra pelo menos dois momentos em que havia uma intenção clara de se matar os homens. Nós olhamos isso quando o faraó, tentando enfraquecer o poder do povo que estava no Egito, amedrontado com o crescimento dos homens, o fortalecimento dos homens, ele manda matar os meninos. Nós olhamos isso no Novo Testamento, quando vemos Herodes amedrontado com o nascimento de um menino, manda matar todos os meninos. Nós vemos isso quando a Primeira Guerra estourou, sem falar, né, de guerras anteriores, mas principalmente guerras mundiais, como a Primeira Guerra de 1920, ou na década de 20, deixando mulheres, viúvas, filhos órfãos, estabelecendo um ambiente onde mulheres por onde soldados passavam ficaram grávidas, de crianças que jamais reconheceram seus pais, porque grande parte deles morreram na guerra, ou de doenças, que chegou a matar mais do que as próprias balas. A Segunda Guerra Mundial, na década de 40, Guerra do Vietnã, e tantos outros ambientes cujos quais o propósito era matar os homens. Guerras descabidas que sequer um soldado sabia por que motivo estava atirando no outro, só para matar homem. Porque sempre a estratégia foi todas as vezes que um homem se posiciona, a história muda. Todas as vezes que um homem se posiciona, a casa, a família muda, o ambiente muda. É assim que funciona. Hoje não temos as guerras veladas, né, por uma arma, mas temos a nossa masculinidade sendo roubada. Uns homens fracos, com um crescimento e um empoderamento feminino. Eu não tenho problema com mulher forte, meu problema é homem fraco. Deixa as donas crescer, trabalhar, ganhar mais que nós, olha que benção. Chegou a hora de nós descansar um pouco. Mas me parece que o crescimento feminino, sabe, aflorou uma fraqueza nos homens. Que história é essa? Macho, fala assim, eu sou macho. Isso, e até o meu lado feminino é lésbica. Fala, eu gosto de mulher. Em todas as instâncias. Então, primeiro eu quero começar falando com vocês de coisas. Sete coisas para você escrever. Coisas que só homens de verdade podem dizer. Antes de entrar na minha mente. Isso, escreve e bota assim na sua geladeira, no espelho. Que quando você começar a falar isso dentro de casa, sua mulher vai falar a mesma coisa que o pastor Jorge deu como exemplo aqui. Você vai morrer? Você está no final da vida. O Covid te mudou. Você vai falar, não, foi Jesus. Foi o Congresso de Mil Homens que me deu ferramentas. Coisas que só homens de verdade podem dizer. Escreva aí. Número um. Eu te amo. Só um homem de verdade. Porque se o cara não for, ele acha que isso é coisa de fresco. Que palhaçada é essa? Eu vou ficar falando, eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Eu te amo, minha esposa. É isso aí. Duas ou três vezes por dia, você olha para sua mulher e fala, eu te amo. Pastor, ela vai achar que eu fiquei bobo. Não, você é macho. Você só melhorou seu vocabulário. Ó, eu te amo, mas não aproveita, não. Pode até falar, eu te amo, debaixo de uma ameaça. Frase que tem que estar na boca, que só homem de verdade E sabe que uma frase dessa não inferioriza, não diminui, não o torna um bobo? Só os homens de verdade, os pais de verdade. Porque ser pai é diferente de exercer paternidade. Está assim de filho que tem pai, mas nunca conheceu paternidade. Porque homens não têm coragem de dizer, só homens de verdade dizem, eu te amo. Segunda coisa, que um homem de verdade diz, e só um homem de verdade diz, me perdoa. Pensa num troço difícil para muitos homens dizer, para seu filho, me perdoa, vacilei. Exagerei na medida na hora da correção, exagerei na medida na hora da proibição, exagerei na medida na hora que gritei com sua mãe. Como é que você quer que seus filhos reproduzam algo que você nunca deu para ele? Só homem de verdade diz para a esposa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Passei da medida. Terceiro, só homem de verdade diz, por favor, gentileza, por favor, querida, por favor, meu filho, por favor, gentileza. Só homens de verdade diz, muito obrigado. Serviu sua comida? Muito obrigado. Passou sua roupa? Muito obrigado. Final do dia antes de dormir do lado da dona? Muito obrigado, querida, por tudo que você fez por mim hoje. Sua mulher vai falar, hã? Quem está aí? Fala agora. Tomara que ela não esteja vendo isso. É. Senão ela vai falar, só está fazendo porque mandaram. Porque mulher é terrível. Você sabe da história? Falei para o pastor Jorge, do cara que falou para a mulher dele, ó, quando eu morrer, me enterra com a aliança no dedo. A mulher falou, o quê? Quando eu morrer, me enterra com a aliança no dedo. E a mulher disse, para quê? Disse que quando eu chegar no céu, eu quero falar com São Pedro. Querido, já passei no inferno. É só para descontrair você. Sim, dizer para sua esposa, muito obrigado, meu filho, muito obrigado, gente. Só homem de verdade. Hã? Só homem de verdade olha para a esposa, levanta de manhã, no domingo, no sábado, depois de uma jornada de semana de trabalho, e diz, em que eu posso lhe ser útil? Posso ajudar? Quer que eu lave uma louça? Arrume alguma coisa? Eu não vou perguntar nem quem fala isso direto, para não envergonhar a maioria de nós. Mas eu acho que só um homem de verdade consegue dizer isso. Sexto, só um homem de verdade pega na mão da mulher dele e diz, vamos orar? Vamos ali na cama. Não é para fazer amor. É para ir para a beirada dela, dobrar o joelho e fazer com que o lugar de amor agora se torne um altar. Onde você vai falar com Deus por sua... Só homem de verdade, pega na mão da dona, ajoelha e diz, Senhor, toma meu casamento, toma meus filhos, toma minha casa, toma minha caminhada de fé, toma o nosso amor, a nossa união, essa mulher que eu amo, esses filhos que fizemos juntos. Oh, meu Deus! Se você fizer isso tudo, hoje à noite... Sua mulher nem dorme. Vai ficar avelando. Está respirando. Oh, meu Deus, o que vai acontecer com ele? Isso não vai amanhecer vivo? Você está rindo de você mesmo. Só um homem de verdade olha para sua casa, sua família, sua esposa e filho e diz, vamos para a igreja. E é vamos para a igreja depois de ter feito tudo isso dentro de casa. Porque tem cara que traz a família para a igreja, mas não fala, eu te amo, me perdoa, por favor, obrigado, posso ajudar, vamos orar. Não, agora vamos para a igreja! Porque hoje é domingo! Os filhos olham, dizem, coitado de papai, acho que vai para o céu. Nossa, o diabo está esperando ele assim com a... Você está rindo, mas é sério. Homem de verdade, estão tentando matar nossa masculinidade, nosso potencial, inferiorizar nosso, a nossa postura. Então, se nós Depois de tudo que o senhor viu, se você chegar em casa fazendo isso, já vai te ajudar, ó. Colocar ali, ó. Se você não anotou, tira uma foto. Ok, tá lá, ó. Vamos lá. Chegou em casa, o que, que você diz? Número um. Isso. Chegou em casa, fez alguma coisa que não devia, o que, que você fala? Quer que algo seja feito, faça o quê? Depois que foi feito, diga o quê? Vai oferecer alguma ajuda, faça o quê? Fala o quê com a esposa? E com a turma toda? Tu nasceu de novo. Se fizer tudo isso, meu filho. Esse negócio não devia nem chamar meu homem, era espartano. Mas, continue anotando, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1. Nós vamos entrar na parte um pouco mais difícil dessa história. 1 Coríntios 10, gosto muito desse texto, uso ele quase em todos os momentos que eu estou abrindo minha pregação, e ele diz, o apóstolo Paulo dizendo, ora, irmãos, não quero que ignoreis. Olha como Paulo abre o texto. É mais ou menos assim. Gente, o que eu vou dizer agora para vocês não pode ser ignorado, negligenciado. Não pode passar para você como despercebido. Note que a frase inicial do texto está chamando o povo a um nível de atenção muito grande. Sabe? O que Paulo está dizendo, ó, gente, ei, escute bem o que eu vou falar agora, porque é de suma importância. E o que ele vai falar? Nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Verso 4. Entretanto, mas, porém, contudo, todavia, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Paulo está dizendo o seguinte: não ignore o fato de estarem todos aqui, ouvindo as mesmas coisas, participando do mesmo momento, no mesmo dia, na mesma hora. Porém, eu preciso lhe informar que Deus não se agradou de todos, e por isso eles perecem no deserto. O que Paulo está dizendo, usando, né, o Êxodo como exemplo, é que pessoas estão no mesmo lugar, mas vão obter resultados diferentes, simplesmente porque não se posicionam da forma correta. Hoje a vida de todos pode mudar aqui, sim ou não?
Sim.
Deus não tem filhos prediletos. A oportunidade é para todos. Isso está na Bíblia direto. Dois recebem no início a oportunidade de ofertar, Caim e Abel. A oferta não é aceita por causa de postura. Duas mulheres recebem a oportunidade de ir para Belém com Noemi para escrever seu nome na história. Uma vai e outra não. Duas mulheres engravidam na mesma condição que vão levar a situação para o rei Salomão. Prostituta, mulheres grávidas, solitárias, mãe de meninos. Qual é a diferença entre as duas? Uma matou seu menino, outra fez com que o seu menino vivesse, mas a oportunidade as duas receberam iguais. Jesus está na cruz ao lado de quantos ladrões? Mas ele só pode salvar um? Não, ele pode salvar os? Então por que que um é salvo e o outro não, se o Salvador está entre eles? A distância é a mesma, o Salvador é o mesmo. Você pode sair daqui hoje e nada pode mudar na sua vida, basta você decidir que nada muda. Ou você pode sair daqui e viver o melhor momento da sua vida. Aleluia. Porque você recebeu ferramentas extraordinárias. Você já ouviu aqui. Quem aqui já apertou um parafuso com a faca? Levanta a mão. Sério? Por que que você fez isso? Faca não é para apertar parafuso. Mas o que que você vai falar para mim, pastor? Na hora não tinha uma ferramenta. Deu uma espanadinha na cabeça do parafuso. Nem apertou direito. Mas pelo menos me deu tempo. Às vezes você age com aquilo que não é apropriado, simplesmente porque não tem o apropriado nesse momento. Mas hoje você está aqui para receber ferramentas extraordinárias para sair daqui e levar para a sua casa. Para ajustar aquilo que está desajustado. Posso ouvir um amém?
Amém.
Por quê? Porque você é macho. Homem, rapaz. Homem está em extinção. Um zoom esquisito. Calça lá embaixo, cueca, cá em cima. Ah, pastor, são os metrosexuais. Tem uns caras que nem metro mais, é trena. Senhor, o que é isso? Homem. Sério que é homem? Nossa, o homem está mudado. Cuidado, você pode estar rindo de você mesmo. Então, é importante nós entendermos isso. O ambiente onde todos estão, mas a decisão ela está nas suas mãos. Eu já falei isso aqui outras vezes, é porque tem que repetir. Sabe? A batalha é entre luz e trevas. Ignorância e conhecimento. É assim que funciona. Que tipo de vida você quer levar? Uma vida na escuridão, na ausência de conhecimento? Que vida você quer levar? Ao redor de uma fogueirinha? Onde você é altamente limitado? O que você quer? Uma vidinha onde você pegou uma tochinha e saiu da fogueira para ir um pouquinho mais longe, mas já apaga? Você é daquele que vive um estilo de vida que vai onde dá? Que faz o possível? Deus está te chamando hoje para pegar uma lâmpada na mão e ter combustível. Porque quem tem lâmpada e tem combustível não vai onde dá, vai onde quer. Vai chegar e vai romper. Vai vencer, vai conquistar, é isso. A Bíblia diz que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele entregou aos filhos dos homens. E quem são os filhos dos homens? Nós! Então o que você tem que fazer? Conquistar, meu irmão, crescer, prosperar, viver um incrível, extraordinário, deixar algo para a próxima geração e depois ir para o céu. Ah, pastor, que adianta um homem ganhar o mundo e perder a alma? E onde é que a Bíblia está dizendo que para ganhar uma coisa tem que perder outra? Me explica, a Bíblia está dizendo, cuidado para não ganhar o mundo e perder a alma. Mas o que a Bíblia nos ensina é, ganhe o mundo sem perder a alma. Você entende isso? Só que eu quero usar com vocês rapidinho o exemplo, para mim, de um dos camaradas que é visto como um dos grandes homens da Bíblia. Seu nome é Davi. Né? Na última mensagem aqui você já ouviu sobre Naamã. Mas agora eu quero falar de um cara que pensa num indivíduo fora da curva. Era esse moço. Macho, valente, trabalhador, espiritual. Davi era alguém que tinha inúmeras qualidades. Mas quando nós vamos olhar uma fase da vida dele, me parece que vamos receber um alerta muito grande. Quando nós olhamos para Davi, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 11, verso 1, coloca aqui, por favor. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair à guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Presta atenção, ali está dizendo que chegou um tempo do ano em que os reis iam para onde? Para onde? Davi era o quê? Ele era o quê? E o rei tinha que estar onde? Ele estava? Escute só. Ele tinha que estar na guerra, mas não estava. Quando nós nos colocamos em lugares errados, com pessoas erradas, em ambientes errados, o desfecho dessa história não vai ser bom, pode ter certeza. Mas quem é Davi? Quem é Davi? Sabe não? Davi era o cara que matava leão. Um dos textos mais bizarros da Bíblia para mim é ele contando para Saul. Saul, olha só, estava apacentando as ovelhas do papai. Veio um leão, apanhou uma ovelha na boca. Eu saí correndo atrás do leão. Você é doido, garoto? Leão é bicho que você corre. Na frente, não atrás. Até porque, provavelmente, a ovelha já está. Já está. Porém, o que Davi está falando, se ela está morta ou viva, não é o caso, rapaz. O caso é que ela é do papai, não é do leão, e eu vou arrebentar esse leão. Olha que cara. E o outro urso desavisado, sem informação, não usava rede social, não viu o fato, e faleceu também. Davi está quase com problema com o Greenpeace, alguma instituição dessa aí. O cara valente. Você pensa, encarou um camarada que parecia um tanque de guerra. Golias não precisava ser muito alto para causar medo em Israel, não. Só a indumentária dele de guerra era algo que o povo de Israel nunca tinha visto. O cara parecia um tanque. E Davi ganhou. Sim ou não? Sim. Depois ele teve uma batalha com o rei. O rei queria matar ele. E Davi só. Sabe o que o diabo falou? Nesse campo de batalha eu não vou ganhar desse cara. Esse cara é valente. Para eu ganhar desse cara, eu vou ter que mudar o campo de batalha. Porque o diabo está estudando você, camarada. Para tentar acabar com a sua vida. E o que você não gosta, é o que ele vai botar perto de tu. O que você gosta, é o que ele vai botar mais perto ainda. Você gosta de mulher gostosa? Pois é, quem é que não gosta de mulher? Se um cara falou comigo, ah, pastor, eu agora estou numa espiritualidade e tal. Olho para as mulheres, não sinto nada. Falei, nem anda comigo, maluco. Nem anda, que parece que eu estou ficando velho, estou ficando mais sem vergonha, estou gostando mais de mulher. Cada vez mais eu tenho que estar perto todo dia, que acaba o dia, Jesus não voltou. Eu tenho que dobrar meu joelho e falar, Senhor, o Senhor não voltou hoje. Então eu vou precisar de força para ser crente amanhã. O cara vem falar essa besteira comigo? A mulher passa, eu não sinto. Achei até que ele estava com lepra. Agora, Namã, doente. Você está rindo, mas é sério. O diabo fez uma leitura de Davi. Ele é homem demais para matar leão. Ele é homem demais para matar urso. Ele é homem demais para encarar gigante. Mas vão pegar ele no seu ponto? Fraco! Descubra o seu mais rápido possível. Que o Satanás está fazendo manobras militares no mundo espiritual para pegar você na pornografia. Eu sei que aqui ninguém. Mas eles vão para gente. Nós crescemos num ambiente que tinha tudo para dar errado. Eu vi o pastor Jorge colocando os heróis ali. Olha os heróis da nossa época. Olha, presta atenção. Eu cresci vendo toda tarde um filme de um cara quase pelado vivendo com a macaca. O Tarzan. A princesa morava com 7 homens. Falei, nossa, coisa feia. Eu assistia toda tarde também um maluco que fumava um cachimbo com a erva maneira. Ficava forte e batia nos outros. O papai. Você está rindo? Mas o assunto é muito sério. Quando nós olhamos para esse ambiente, nós vamos ver que estratégia o diabo vai montar. Hoje nós estamos assim de homem envolvido com pornografia. O pastor Jorge já falou aqui. E as pornografias. Quem aqui é da época da revistinha? Isso, isso. Você que quer mentir, não levanta a mão, não. Quem aqui trocava de revistinha com os amigos? Isso. Glória a Deus. Pornografia. Quem está afundado nela pensa que a mulher dele é aquela atriz. Aí ele olha para a mulher dele não brilha. Aquela também não brilha não, só brilha porque espaça óleo e bota luz. Aí quer que a mulher dele tenha o mesmo desempenho, a performance da atriz. Ah, minha mulher não faz... Aquela mulher também não faz não, ela só está fazendo porque ganha dinheiro. Dá um dinheiro para sua mulher para ela gritar, que ela grita. Você está rindo? Mas é sério, tem gente achando que a mulher dele é uma prostituta. Quer que a mulher dele assista filme pornográfico? Você é louco, rapaz. Você está pensando que é a sua casa, o seu casamento... E não deixa ver não, porque aí ela vai ver aqueles caras que tem uns pintos que parece que come ração. Depois vai querer fazer alguma coisa com esse ganizete. Vai dar ruim, mano. Oh, rapaz, que mente maluca é essa? O diabo está estudando você e eu. Buscando uma maneira de te derrubar. Sabe o que ele fez? Era tempo de ir para a guerra. Se Davi está na guerra, o texto está lá, ó. lá na guerra, onde Joabe está, Israel está destruindo os amonitas e conquistando Rabá. Se Davi está na guerra, o que, que ele está vendo? Cabeça rolando, gemido, então morri, sangue rolando, canela feia. Mas onde ele estava? No palácio, dando rolezinho. Tinha que estar. Olha onde tu tá, rapaz. Que tipo de rede social, de grupo você faz parte? Dá mais atenção a isso, rapaz. Sua vida não é brincadeira, não. Estava lá, no lugar errado. Tem momento de lazer que não é mais para você depois que você se converteu. Ah, meus amigos, tá no futebol. Tá no futebol, é beleza, eu gosto. Que tipo de linguajar vocês têm no futebol? Para ver se eu me encaixo. Que tipo de comportamento vocês têm na pescaria? Para saber se ainda dá para eu ir. Que história é essa? Eu tenho que ver se eu não estou no lugar errado, com as pessoas erradas. Você precisa descobrir o mais rápido possível quem faz parte da sua agenda e quem faz parte do seu destino. Para de colocar a gente da sua agenda no seu destino. Davi está no lugar errado. E no lugar errado, o que é que ele viu? A coisa errada. Batisseba tomando banho. Que era gostosona. Tomando banho. Davi falou, caraca, que mulher maneira aquela, hein? Nossa. Ele tinha mulher pra caramba. Ele tinha mulher tudo do Saul. E quando morreu, deixou o harém pra ele. Ele tinha filha do Saul, a japonesinha Mikau. Sim, com esse nome Mikau ia ser de onde? De Fortaleza? Dá licença? De fazer uma aplicação? Os teólogos de plantão morrem. Ele olhando aquela mulherona, e os hormônios dele, ó, Davi era macho. Os hormônios dele, ó, burbulhou. O que ele tinha que falar? Mikau, chega aí, nego. Vambora, vambora, vambora. Vambora, menino, vambora, que era pra estar na guerra. Vamos pra guerra aqui. Serol, fininho. Isso, tá faltando até homem. Gente, a Bíblia tá aí, ó. Abraão pegando Sara. Ô, gente, o cara tinha 100 anos pegando Sara com 90. Você tem 30, não pega sua mulher de 25. E você jogando videogame, sua mulher falando, mexe no meu joystick, mexe no meu joystick. Uma mulher me procurou esse dia falando que o marido dela tá com dor de cabeça. Falei, a senhora é casada com um homem? Nós precisamos rever esses valores, tá lá. 100 anos. Sarinha, 90. Eu imagino Abraão falando, Sara, pegar você. E Sara falando, peraí, Abraão. Tomar um banho, filho. Rapidinho. E Abraão falando, vambora, vambora. Vamos logo, Sara. Você tá rindo de quem? De tu, cara. Olha só. O cara era macho. Mas estava no lugar errado. Não entendeu que o diabo mudou o campo de batalha. E agora, ele traz o perigo para perto. Esse é. O diabo é especialista em colocar mel em ossada, coisa doce em lugar proibido. Você tem que discernir isso, rapaz, o que é para você e o que não é para você. Não brinca com o negócio não, rapaz, o troço é desafiador. Seu problema é dinheiro, então sai de perto de dinheiro fácil. Abra mão desses caminhões de petróleo que muitas vezes levam pessoas a ruínas. Porque para ganhar dinheiro precisa fazer negócios escusos. Seu problema o que é? Droga? Sai fora desse troço. É manguaça? Esse dia eu estava pregando num culto, falei, mas o Eucana, um homem olhou na minha frente e falou assim, pastor, Eucana também. Falei, não é isso não, maluco. Estou falando de um personagem bíblico aqui, rapaz. Falando de cachaça, não, cachaceiro. Você tem que dar uma olhada naquilo que te ameaça. O que te ameaça? É mulher? Maluco, sai fora. O que é? É bebida? Sai fora. O que é a pornografia? Pastor, mas você não sabe, não? Ah, vou te ensinar hoje. Tem um aplicativo que você baixa, ou pede alguém para baixar para você no seu celular, ele bloqueia qualquer conteúdo pornográfico. Oh, que beleza. Nunca mais você tem problema. Mas não descobre a senha, não. Porque senão está arriscado, você desbloqueia. Para olhar. Nós temos que prestar atenção nisso. Agora sabe o que Davi faz? Está lá deitado com a mulher do cara. O cara é rei. Devia estar onde? Na frente de batalha, está em casa, pegando a dona Batisseba. Mandou ela embora. Falou, pá, vai, querida, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Mas ela engravidou. Oh, que fatalidade. Ela engravidou. Mandou avisar o Davi. Davi, estou grávida, menina. Meu marido está viajando, esse troço deu ruim. Porque vão descobrir que eu estou grávida. E não é dele. E vão me matar. Davi falou, peraí que eu resolvo, sou o rei desse negócio. Vou mandar trazer seu marido, ele dá um pulinho aí na casa. Você tem uma noite para ele e eu mando ele embora. Os meninos nascem. Não tem ratinho, DNA. Nós bota na conta dele. O rei. Um homem de Deus. Perdido. Porque estava em lugar errado. Manda chamar o comandante. Manda o comandante para casa. O comandante diz que não vai. Ele fica chateado. No dia seguinte, faz uma reunião e enche o Urias de manguaça e fala para o Urias: vai para casa, meu filho. Ele não vai. Dormiu na praça, igual o sertanejo. E aí, Davi manda matar Urias. O problema não é esse. O problema é que essa história não dá para ser entendida aqui. Eu só entendi essa história de verdade quando Natan vai conversar com Davi. E é isso que eu quero mostrar a você, porque talvez você também não tenha entendido essa história direito. Segundo Samuel 12:1, preste atenção. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, preste atenção nessa história. Havia numa cidade dois homens, um rico e o pobre. Quem é o rico dessa história? Davi. Quem é o pobre? Urias. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número. O que são isso? Ou o que é isso? As mulheres que Davi tinha. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha. Quem é a cordeirinha? Bate-seba. O cenário está montado. Dois homens, Davi e Urias. O rico, Davi, o pobre Urias. As ovelhas e vacas, as mulheres. O bate-seba, a cordeirinha. Verso 4. Vindo um viajante ao homem rico. Espera aí. Viajante ao homem rico? Cadê esse cara lá atrás? Davi ficou em casa, no tempo em que os reis iam à guerra, e ele vê Batseba tomando banho, e ele traz Batseba, ele se deita com ela, ela engravida, ele manda matar Urias. Quem é o viajante? Que cara é esse? Talvez você descubra quem ele é no livro de Jó. De onde você vem, Satanás? De viajar, rodear a terra, passear por ela, esperando uma casa que me receba, um coração que me abrigue, um lugar cujo qual eu posso me tornar fértil, destruir tudo, ir embora e deixar você com a vergonha. O viajante dessa história vem ao homem rico, e esse viajante é Satanás. Onde ele está, pastor? De viagem. Todos os dias ele busca entrar no meu celular. Ele busca entrar nos meus grupos. Ele busca colocar alguém no meu caminho. Bom, quando o viajante veio ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e gado. É lógico. Note que a comida, no final você vai ver, ela está sendo preparada para o viajante, não é para Davi. Porque se a comida fosse para Davi, ele tinha feito amor com as suas esposas. Mas isso não alimentava Satanás, não alimentava o viajante, porque o que o alimenta é o pecado. Então o que ele vai despertar no coração de Davi é o pecado. Por isso diz, bom, ele não quis. Quem não quis? Davi? Não. Quem não quis é o viajante. O viajante não quis que Davi se deitasse com suas esposas, porque isso não teria problema nenhum. O viajante quis, ó, para dar de comer ao viajante que vier a ele, mas tomou da cordeirinha do pobre e o preparou para o homem que lhe havia chegado. Preste atenção, isso é muito sério para nós, homens. Por quê? Porque somos o guardião da nossa casa. É nossa responsabilidade. Que história é essa de que trabalho de oração tem que ter lotado de mulheres? Talvez esteja lotado de mulheres porque tem um pouco mais de tempo. Mas que história é essa de que o homem não marca território dentro da sua casa, dizendo que aquele local pertence ao Senhor? O viajante chegou, pediu para o homem rico alimento, e disse no coração do homem rico, tem que ser pecado, tem que ser escândalo. Porque eu não fui capaz de ganhar você em outro campo de batalha, mas como eu mudei de campo, você ainda não percebeu. A configuração mudou, Davi. Agora a luta não é mais com espada, escudo, lanças e pedras. É isso que o diabo tem feito. Todos os dias cai um valente. Todos os dias é alguém envolvido num escândalo. Para quê? Para dar de comer ao viajante. E depois que o viajante está cheio, o que, que ele fez? Foi embora. E quem é que colheu os resultados? Davi. Por causa disso, Davi, teu filho vai morrer. Por causa disso, Davi, a espada jamais vai se apartar da sua casa. Por causa disso, Davi, o que você fez em oculto, um dos seus vai fazer na frente de todos. Mas não fui eu, Senhor. Tudo que eu fiz foi para o viajante. O viajante. Pois é. É assim que o diabo faz, colocando perto de você uma paixão indevida. Uma situação escusa. E você tem que ser homem. Homem, para a hora que o visitante aparecer, e ele vai aparecer. Pode ter certeza. Mas você vai dizer para ele, na minha casa, na minha vida, você é visitante, mas aqui já tem um residente. Aqui tem alguém que mora aqui. Você vai visitar meus pensamentos, você muitas vezes vai visitar minhas vontades, mas daí a me submeter a você... É outra história, tem alguém que mora aqui. Você está aqui só de passagem, numa discussão, numa crise, numa situação que é totalmente pontual. Porque nós vamos vivenciar isso. Mas nessa casa, quem comanda não é o viajante. Quem comanda é o residente. Não é o visitante, é o Senhor. É o que Deus está falando com você hoje, homem. Descubra o mais rápido possível onde o diabo está tentando. É o quê? É a negligência? Quem é você? O que, que o visitante quer? O que, que o viajante quer? Que você seja negligente como pai. Que você seja negligente como marido. Que você seja negligente como sacerdote. Que você seja negligente como amigo. Isso. Crie uma deficiência para que ele possa utilizar a deficiência que você deixou para que uma necessidade seja cumprida. O que o diabo faz, gente, é criar pontes. Ele não pode pecar por nós, senão o pecado não é nosso, é dele. Mas você veio hoje aqui para ser blindado. Você veio hoje aqui para ser revestido. Você veio hoje aqui por quê? Porque Deus quer falar com os comandantes. Posicionamentos. Gente que pode andar nu, você viu o pastor Jorge dizendo? Quando Adão e Eva pecam, qual é a primeira coisa que eles fazem? Roupas. O que a Bíblia está dizendo? O que eles querem? Eles estão com vergonha, porque nudez representa intimidade. Quando eles se vestem, eles estão dizendo para Deus, nossa intimidade foi quebrada. Eu tenho vergonha de estar diante do Senhor. Deus te trouxe aqui para te curar. E não interessa se seu pai não te deu, se seu avô não deu para o seu pai. Hoje você está tendo um encontro com seu pai de verdade, e ele mora nos céus. E a história do filho pródigo, e eu fecho aqui, é a grande questão desse pai. Pode notar, um pai com dois filhos, o mais novo vai lá fora, e quando ele consegue trazer o mais novo para dentro, cadê o mais velho? Está lá fora. Ele vai lá fora falar para o mais velho, vem cá, meu filho. E me parece que o pai está sempre assim falando com os filhos, entra, gente, entra, quero todo mundo aqui dentro. E muitos de nós temos encontrado dificuldade de estar totalmente dentro, envolvido, nos braços do pai. Faça isso hoje, cara. Continue macho. Macho, meu. Macho. Mas doce. Eu te amo. Me perdoa. Muito obrigado. Por favor. Posso lhe ser útil? Vamos orar? Vamos para a igreja? Fique de pé. Sua vida muda hoje. Sua vida muda aqui. Sua vida muda agora. Você não sai daqui o mesmo homem que entrou. Exercita essas palavras na geladeira, bota lá no espelho. Bota, estou falando sério, bota lá. Que é isso, mulher? É um exercício que eu estou trazendo do mil homens. Todos os dias. Já já você vai estar fazendo no automático. E pode ter certeza que as coisas vão mudar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite não seja ignorado o que foi dito. Todos no mesmo ambiente, ouvindo a mesma coisa, no mesmo dia, no mesmo horário, mas que haja hoje uma conscientização, um entendimento extraordinário em todos os lares aqui representados. Talvez, ó Deus, nem todos vão mudar, ó Pai, da mesma forma, na mesma intensidade. Mas hoje começa uma nova fase dessas famílias, desses casamentos, desses filhos, destes homens. Homens mais gentis, mais doces, mais amáveis, mais companheiros, mais espirituais. E o mesmo homem, macho, valente. Abençoa cada lar aqui representado. Muito obrigado por essa igreja que é altamente relevante no Brasil. Muito obrigado pela vida do pastor Jorge Linhares e toda a sua casa, toda a sua família. Sustenta o teu filho. Muito obrigado a Deus pela recuperação que o Senhor deste a este homem. Muito obrigado pela vida do pastor Cleber, que dirige este evento. Abençoa teu filho. Muito obrigado pela vida do David, que está aqui conosco. Muito obrigado, eu só tenho que te agradecer. Muito obrigado pela vida dos meus filhos, dos meus netos, da minha nora, da minha esposa. Eu declaro que eu sou casado para sempre. Eu declaro que é do teu altar que me vem a força para me manter de pé. Continua conosco, Senhor. Nós te amamos. O Senhor é o nosso Pai. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor? Deus abençoe.